A partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quinta-feira, 7 de maio. Foi o dia em que forças vietnamitas ocuparam a base francesa de Dien Bien Phu após 57 dias de cerco. Foi em 1954 e pôs fim à presença francesa no Vietnã. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 18 graus centígrados, o sol a brilhar. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, nesta programação da Voz da América, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Ascende a 33 milhões e meio o número de americanos que perderam emprego desde o começo da pandemia do coronavírus. A ONU pede milhares de milhões de dólares para combater os efeitos da pandemia. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. Estado de emergência deverá ser mais uma vez prolongado no domingo. Os Estados Unidos reafirmam parceria com Angola e voltam a elogiar João Lourenço. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O número de pedidos de desemprego nos Estados Unidos diminuiu ligeiramente na semana passada, mas mesmo assim, 3 milhões e 200 mil pessoas pediram subsídio de desemprego. Isto faz aumentar para 33 milhões e meio o número de pessoas que pediram subsídio de desemprego desde que a pandemia do coronavírus forçou o encerramento de grande parte das atividades económicas através do país. Isso significa que cerca de 20% dos americanos estão agora desempregados. 43 dos 50 estados americanos começaram, entretanto, a reabrir por fases as suas atividades económicas. As Nações Unidas disseram que são precisos milhares de milhões de dólares para proteger milhões de pessoas e ajudar a parar o alastramento do coronavírus naquilo que chamou de nações frágeis. A ONU avisou que o pico da Covid-19 só deverá atingir os países pobres nos próximos 3 a 6 meses e disse que precisa de um total de 6.700 milhões de dólares para ajudar esses países. A diretora regional da Organização Mundial de Saúde para a África, Matshidiso Moeti, afirmou hoje que o pico da Covid-19 no continente africano deverá acontecer dentro de 4 a 6 semanas e mostrou-se esperançosa na recuperação da região após a pandemia. Entre os países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o país com mais infecções, 564 casos, seguido de Cabo Verde com 218, dos quais 27 casos revelados hoje, São Tomé e Príncipe com 200 casos, Moçambique com 81 e Angola 36. A nível global, a pandemia do Covid-19 já provocou 264.111 mortes até esta manhã e infectou cerca de 3 milhões e 700 mil pessoas. A Casa Branca disse hoje que tanto o presidente Donald Trump como o vice-presidente Mike Pence testaram negativo do coronavírus. Os dois foram testados após um militar que trabalha na Casa Branca ter testado positivo. No Quênia, as autoridades isolaram totalmente um subúrbio da capital, Nairobi, para impedir o alastramento da epidemia. No Senegal, familiares de cidadãos que morreram no estrangeiro foram a tribunal para tentar forçar o governo a aceitar a entrada dos corpos dos defuntos no país. O Fundo Monetário Internacional disse hoje ter aprovado 18 mil milhões de dólares em ajuda de emergência a 50 países e acrescentou que há mais pedidos de ajuda pendentes. O presidente da Câmara do Rio de Janeiro, no Brasil, disse que vão ser estabelecidos postos de controle em várias partes da cidade onde as pessoas têm estado a ignorar as restrições de quarentena. O presidente Donald Trump ofereceu enviar ajuda à Rússia para fazer face à pandemia na cidade de Moscovo, disse hoje a presidência da Rússia. Trump e o presidente russo Vladimir Putin estiveram hoje em contacto pelo telefone e o Kremlin disse que, para além da pandemia, foi também discutido o mercado do petróleo e um acordo recentemente assinado entre a OPEC e outros países produtores de petróleo. O presidente Donald Trump vetou, entretanto, uma resolução do Congresso proibindo o uso da força contra o Irão sem autorização do Congresso. Trump descreveu a resolução como um insulto que iria pôr em perigo a capacidade do presidente proteger os Estados Unidos, os seus aliados. Pelo menos 5 pessoas morreram na cidade de Visakh, no sul da Índia, devido a uma fuga de gás num complexo industrial. Outros 100 residentes da cidade foram hospitalizados. Uma fonte policial disse que a fuga de gás se deu em tanques que não têm sido alvo de manutenção devido às restrições impostas para se controlar o alastramento do coronavírus.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Estado de emergência em Angola, renovado há quase 15 dias atrás, termina no próximo domingo. A questão a saber é se vai ou não ser renovado. Pois tudo indica que sim, embora com mais alguns alívios, conforme nos diz o Venâncio Rodrigues.
Os membros do Conselho da República manifestaram-se favoráveis à extensão do estado de emergência que vigora no país desde o dia 27 de março, por considerar que persistem as razões que fundamentam a sua declaração, bem como o risco de propagação do coronavírus com o surgimento de casos de contaminação local. Reunidos esta quinta-feira com o chefe de Estado João Lourenço, os conselheiros sugeriram, entretanto, que os mercados informais passem a funcionar de terça a sábado e que seja melhorada a capacidade de distribuição de água para as populações sem acesso regular ao líquido e ainda o aumento dos índices de testagem da população. O conselheiro Fernando Pacheco disse que as sugestões dos membros do Conselho da República estiveram à volta da necessidade de equilíbrio entre a preservação da saúde das populações e a solução dos problemas económicos dos cidadãos mais carenciados.
Aquela população que corre muitos riscos do ponto de vista sanitário, mas igualmente corre muitos riscos pelas dificuldades que tem de manter as suas condições de sobrevivência. Esta é, na minha opinião, a questão fundamental relativamente àquilo que os membros do Conselho da República opinaram.
O Presidente da República, João Lourenço, prorrogou o estado de emergência para um novo período de 15 dias, que começou a vigorar das 0 horas do dia 26 de abril e que termina às 23 horas e 59 minutos do dia 10 de maio. Esta sexta-feira, o Parlamento deverá igualmente emitir a sua posição sobre a prorrogação do estado de emergência. O quadro epidemiológico nacional manteve-se inalterado até às 19 horas desta quarta-feira, com 36 casos positivos, com um registro de 12 óbitos, 11 recuperados e 23 ativos e estáveis. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
As restrições impostas pelo estado de emergência fizeram agravar a pobreza em muitos recantos do país. Em Benguela, uma organização de caridade católica esgotou mesmo os seus bens de ajuda. O João Marcos tem a reportagem.
Nos cruzamentos ou entroncamentos, acenando para automobilistas, à porta de lojas, padarias e de grandes superfícies comerciais, indiferentes à ação policial. São as dezenas, as crianças e velhos, à procura de esmolas.
Todos os dias faz isso?
Tens fome?
Não costumava receber nada do governo?
Nada. É só sofrimento.
O governo mandou as pessoas ficarem em casa, mas a mãe não está em casa.
Quer
dizer que não tem óleo, não tem peixe, não tem nada.
Não tem nada.
Nada que surpreenda a Caritas, instituição que viu esgotar a sua reserva de bens diversos após ter assistido 800 pessoas na periferia de Benguela, município com cerca de 600 mil habitantes. A Voz da América, o padre Gabriel Marcos, diretor do braço filantrópico da Diocese de Benguela, adianta que o aumento de famílias vulneráveis leva a Igreja Católica a pedir a empresas
para depois entregarmos àqueles que são os irmãos mais carentes. Por causa mesmo de muitas necessidades e de muita procura, não conseguimos ajudar a todos de uma só única vez. Vamos ajudando por fases. Além de paróquias que a Caritas tem o controle, temos muito mais gente. O vulnerável, diríamos, que é a pessoa que nesse momento passa muitas privações. Aqueles de baixa renda, aqueles que não têm um salário mensal. depois vivem em condições muito precárias.
O governo, apoiado por empresários locais, tem estado a fazer doações, mas ciente de que são necessárias ações com sustentabilidade, como as que fazem parte do seu PIM. O vice-governador para a área técnica e de infraestruturas, Leopoldo Mohongo, destaca o aumento e o escoamento da produção.
Tem que dinamizar, de alguma maneira, a atividade econômica e produtiva a nível da nossa província. E como estão aqui também afetadas ações ligadas à questão da melhoria dos acessos, também vamos ter mais facilidade no escoamento dos produtos do campo para a cidade.
A província de Benguela não está contemplada na primeira fase do programa de fortalecimento da proteção social, ao abrigo do qual famílias pobres vão ter direito a uma renda mensal de 8.500 kwanzas. De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
O porta-voz da Procuradoria-Geral da República em Luanda negou enfaticamente que os presos acusados de crimes violentos estejam a ser soltos ao abrigo das medidas que visam aliviar o número de detidos nas prisões. Isto para se diminuir a possibilidade da propagação do coronavírus. O porta-voz negou também que tenha havido um aumento do crime devido a isso. Coque Mukuta.
O porta-voz da Procuradoria-Geral da República, Álvaro João, nega a existência de aumento de crimes devido à soltura de determinados indivíduos.
Associar o fato das solturas que estão sendo feitas à subida da criminalidade, isto aqui não está correto, porque eu falo com dados estatísticos e a estatística que eu tenho aqui, a tendência é a baixa da criminalidade.
O também procurador esclarece que no plano de contingência de combate ao Covid-19 não se atenderam a arguídos com perfil de crimes violentos.
Quer dizer, os delinquentes habituais não foram contemplados nisso. E uma dos grandes requisitos foi precisamente a natureza do crime. Nenhum arguido foi solto que tenha cometido algum crime de sangue, algum crime violento ou crime com alguma gravidade, como estupro, homicídio ou outro desta índole.
Em relação a alegados esquemas na soltura de presos, João apela a denúncias mais concretas.
Quando se fala de esquemas para a soltura, não é preciso só falar, é preciso denunciar, e nós estamos aqui. E quem puder nos ajudar nesse sentido, demonstrar que de facto há esquema para a soltura, nós vamos de facto tomar alguma atitude em relação a isso. Não basta falar, as pessoas têm que apresentar provas disso, não é? No entanto, e se apresentarem até melhor, ainda que apresentem indícios suficientes que nos levem a investigar que de facto há isto, há este pessoal, qualquer este fenómeno ou não.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta, a dizer aqui que através do mundo e mesmo noutras cidades de Angola, as restrições impostas à circulação de pessoas para se combater o coronavírus resultaram com efeito numa queda de todo tipo de crimes. O secretário de Estado assistente dos Estados Unidos para os Assuntos Africanos, Tibor Nagy, disse hoje que Angola tem estado a crescer de importância como parceiro bilateral dos Estados Unidos e que Washington quer continuar a desenvolver a sua parceria com o Estado angolano. Nagy falava numa conferência de imprensa, pelo telefone, com jornalistas de África e, neste caso, respondia a uma pergunta de um jornalista da Rádio Nacional de Angola.
Angola, on the other hand, has been growing in importance as a U.S. bilateral partner. I have said publicly on a number of occasions how much we would like to congratulate President Lourenço.
O secretário de Estado assistente voltou a dar os parabéns ao presidente João Lourenço pelos seus esforços de reforma desde que assumiu a presidência, particularmente na luta contra a corrupção, que, segundo disse, mostram cada vez mais seriedade de querer levar a Angola para um caminho totalmente diferente daquele do passado.
Show more and more his seriousness in wanting to take Angola down a totally different path than it has gone before.
Angola, disse Tibor Nagy, continua e vai aumentar a sua atração para o comércio e investimento dos Estados Unidos. Estamos muito contentes com a nossa parceria em Angola e queremos que ela seja levada para novos níveis no futuro, disse o secretário de Estado assistente para os Assuntos Africanos, que prometeu também cooperar na mitigação dos efeitos da pandemia do coronavírus.
Maintain our partnership during this pandemic, including working together to try to mitigate it as much as possible. Over.
Era o secretário de Estado assistente para os assuntos africanos, Tibor Nagy. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, outras duas emissoras em frequência modulada da Guiné-Bissau vão entrar em sintonia connosco, isso quando começar a segunda meia hora, e vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Não se esqueça, amigos ouvintes, amanhã é sexta-feira, e se é sexta-feira, é dia do Angola. Fala só, connosco amanhã vamos ter Charles Bois Poiti. Ele é cantor e diz também que é médico espiritual. Fique connosco com o Angola Fala Só, amanhã.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala Só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, Fala Só!
Ontem aqui na Voz da América transmitimos uma reportagem sobre os problemas e vantagens de Angola se juntar à propagada zona de comércio livre em África. Hoje ouvimos mais um especialista sobre a questão. É o cientista político Nelson Domingos.
É bastante desafiadora para o Estado angolano. Por um lado, poderá facilitar a livre circulação de pessoas, de mercadorias e de capitais, podendo atrair investimento e facilitar a integração regional, quer do ponto de vista econômico, quer do ponto de vista cultural. Entretanto, o Estado angolano possui inúmeras fragilidades que carecem de superação. Por exemplo, algumas empresas angolanas não são competitivas, sobretudo aquelas que ao longo dos anos dependeram de dinheiro público para garantir a sua existência no mercado. Além disso, a parca indústria nacional importa grande parte dos insumos, encarecendo o produto final. Outro aspecto que também encarece o produto final é a fragilidade no abastecimento de energia elétrica, levando as empresas e indústrias a investirem grandes somas em geradores e em combustível.
Na Alemanha, onde o campeonato de futebol da primeira divisão, a Bundesliga, vai ser retomado já no próximo dia 15, dois meses depois de ter sido suspenso devido à pandemia da Covid-19. Vai-se, portanto, entrar na 26ª jornada das 34 do campeonato, com o Bayern de Munique a comandar com mais 4 pontos que o Borussia Dortmund e mais 5 que o Leipzig. Bayern a caminho do seu 8º título consecutivo. Os jogos vão ser à porta fechada, são jogos fantasma, como lhe chamam os alemães, mas todos vão seguir com atenção para ver se há perigos para a saúde ou não e como é que é ter um campeonato à porta fechada. De Inglaterra vem, entretanto, a notícia de que a Liga Inglesa tenciona proibir celebrações em grupos dos golos marcados quando o campeonato regressar. Lá se vão os abraços e os saltos em conjunto. Jogos também à porta fechada em Inglaterra, sem abraços, portanto. A Liga Inglesa tenciona também proibir a troca de camisolas no final do jogo e proibir aos jogadores cuspirem. É verdade, esta vai ser difícil. O futebol é, sem dúvida, a modalidade onde os praticantes mais cospem para o chão. Nunca soube porquê. Em Itália, boa notícia para o Juventus, onde joga CR7, Cristiano Ronaldo. O seu colega argentino, Paulo Dybala, já se curou do coronavírus. Foi testado 2 vezes, deu negativo. Já não está em isolamento, pode começar a treinar. O Ronaldo, esse, está em isolamento. Não porque tenha tido a doença, mas porque chegou há poucos dias vindo da Madeira. Mas em Itália permanecem as dúvidas se o campeonato vai ou não regressar. O ministro dos Desportos, Vincenzo Spadafora, voltou a dizer que é impossível adiantar uma data certa para um regresso do campeonato. Falando ontem no Parlamento, o ministro italiano disse que se iria realizar hoje uma reunião com o Comitê Técnico Científico para analisar a questão e depois recordou aos parlamentares que no futebol não pode haver distanciamentos nem uso de medidas de proteção. De França, entretanto, chega-se a notícia que o Neymar, afinal, não vai embora do Paris Saint-Germain. Tem havido notícias de que o brasileiro se quer ir embora, regressar ao Barcelona, mas agora o seu companheiro de equipa, Leandro Paredes, disse que o Neymar vai estar com o PSG na próxima época. Leandro Paredes disse que contacta regularmente Neymar e que este vai continuar em França. Ah, vamos a ver. Basquetebol americano. A grande questão continua a ser, a NBA vai ou não recomeçar? Amanhã está prevista uma reunião por videoconferência do diretor da NBA, Adam Silver, e do diretor da Associação de Jogadores, Michael Roberts, na qual poderão participar jogadores dos clubes da NBA. Amanhã, recorde-se, reiniciam-se os treinos das equipas das cidades onde isso já é permitido. E a conferência, ou a videoconferência de amanhã, visa dar um fórum para os jogadores colocarem perguntas e preocupações. Três equipas, o Portland Trail Blazers, o Denver Nuggets e o Cleveland Cavaliers, anunciaram já que tencionam regressar aos treinos amanhã. Vamos agora para a Guiné-Bissau, onde a instabilidade política parece não ter fim. As forças de segurança ocuparam as instalações da Assembleia Nacional às primeiras horas da manhã de hoje, dia em que o país recebeu a APU, PDGB, PND e UMA, partidos que têm a maioria parlamentar, tinham anunciado uma conferência de imprensa. Depois de alguma tensão por parte de pessoas que passaram perto da sede do Parlamento e de muitas denúncias nas redes sociais de que as forças de segurança pretendiam impedir a conferência de imprensa, eles abandonaram o local. O PAIGC, entretanto, que é o partido vencedor das últimas eleições legislativas, defende que a CDAO, a mediador da crise política, elabora um roteiro que permita o cumprimento do seu último comunicado como forma de ajudar na busca de solução para superar a crise política vigente no país. Vamos à reportagem do Assumane Sal.
Em conferência de imprensa conjunta com as bancadas dos partidos que constituem a maioria parlamentar para reafirmar a lealdade com o partido vencedor das últimas legislativas, o líder da bancada parlamentar do PAGC, Khalifa Seydi, quer o acompanhamento da organização subregional na busca da solução para superar a atual crise política vigente no país.
A única precisão que temos lá é a data de 22 de maio, como data limite para a formação do novo governo. Mas como chegar lá? É preciso que, de facto, a CDAO nos defina o roteiro, que é para podermos saber quais os passos que têm que ser dados, que é para, até dia 22 de maio, tenhamos o governo formado, de acordo com a Constituição e de acordo com os resultados eleitorais de março de 2019.
Entretanto, a bancada parlamentar do MADEM G15, segundo a força política, promete reagir sobre a mesma nos próximos dias. Nas primeiras horas desta quinta-feira, a sede da Assembleia Nacional Popular foi invadida pelas forças da ordem, que impediram assim a entrada dos deputados no hemiciclo guineense, mas acabaram por abandonar o local. A Voz da América tentou, sem sucesso, contactar os responsáveis do Ministério do Interior, que neste momento está encerrado devido à pandemia de Covid-19, que infectou o Ministro do Interior, Secretário de Estado da Ordem Pública e alguns responsáveis daquela instituição. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sou.
Vamos agora até Cabo Verde para abordar a questão da zona de comércio livre em África. O ministro cabo-verdiano dos Negócios Estrangeiros disse à Voz da América que o arquipélago está engajado e que já cumpriu todos os pressupostos para a adesão ao Acordo de Livre Comércio em África. Eugênio Teixeira.
Luís Filipe Tavares afirma que o seu país já ratificou o Acordo de Livre Comércio africano e tem cumprido todos os pressupostos sobre essa matéria. Por isso, disse estranhar o relatório que coloca o arquipélago em posição 52, portanto, baixa classificação. O referido estudo avaliou, por um lado, o compromisso dos 55 Estados-membros da União Africana com a zona livre do comércio, nomeadamente através da assinatura ou ratificação do acordo e dos protocolos relacionados e, por outro, o grau de prontidão para a entrada em vigor nos seus territórios das medidas nele contidas. Precisamente, o governante cabo-verdiano diz que o país cumpriu esses pressupostos, Daí, realçar que as considerações do relatório não se ajustam em relação à realidade e passos já dados pelo seu país no processo de adesão à Zona de Comércio Livre Africana.
Cabo Verde aderiu à Zona de Comércio Livre em África desde o primeiro momento. Participou ativamente em todas as reuniões realizadas ao mais alto nível e já ratificou o Acordo de Livre Comércio Continental Africano e todos os outros instrumentos adicionais constantes do processo negocial. Este Acordo de Livre Comércio já foi inclusive publicado no Boletim Oficial da República de Cabo Verde. Continuamos, como eu disse, a participar nas várias reuniões políticas, técnicas, comerciais organizadas pela União Africana sobre este assunto.
Para reafirmar o engajamento no processo, Luís Filipe Tavares avança que já se tinha convidado o presidente da Comissão Africana a visitar Cabo Verde no passado mês de março, visita entretanto que não se concretizou devido à pandemia do coronavírus.
Um dos pontos da agenda era precisamente falarmos da Zona de Livre Comércio Continental Africana, da livre circulação de pessoas e bens, da integração regional e da juventude. Como podes ver, nós estamos perfeitamente alinhados com o Acordo de Livre Comércio Continental Africano, pois temos cumprido todas as nossas obrigações nesta matéria. Penso que a pessoa que fez o relatório, não sei, não teve acesso às informações corretas, o que lamentamos, mas o que posso dizer enquanto Ministro das Estrangeiros e Comunidades é que já fizemos tudo aquilo que era a nossa obrigação.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora da Hora e Meia de emissão. Quero apenas chamar a atenção para a segunda meia hora da nossa emissão. É a cargo do Amâncio Miguel. Para já vamos ficar com alguma música.
Paulo traz harmonia.
Eu lembro que numa casa sem eletricidade.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português neste 7 de maio de 2020. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amancio Miguel. Desde já, votos de ótima escuta. Nas notícias, o número de desempregados aqui nos Estados Unidos sobe para mais de 33 milhões. A Organização das Nações Unidas diz que precisa de mais de 16 mil milhões de dólares para ajudar no combate ao novo coronavírus. O presidente Trump veta a resolução do Congresso proibindo ações militares contra o Irã sem autorização da legislatura. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportuguês.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português e no WhatsApp mais um 908-652-4584. Comigo na produção, Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora aqui na Voz América com João Santa Rita.
O número de pedidos de desemprego nos Estados Unidos diminuiu ligeiramente na semana passada, mas mesmo assim, 3 milhões e 200 mil pessoas pediram subsídio de desemprego. Isto faz aumentar para 33 milhões e meio o número de pessoas que pediram subsídio de desemprego desde que a pandemia do coronavírus forçou o encerramento de grande parte das atividades económicas através do país. Isso significa que cerca de 20% dos americanos estão agora desempregados. 43 dos 50 estados americanos começaram, entretanto, a reabrir por fases as suas atividades económicas. As Nações Unidas disseram que são precisos milhares de milhões de dólares para proteger milhões de pessoas e ajudar a parar o alastramento do coronavírus naquilo que chamou de nações frágeis. A ONU avisou que o pico da Covid-19 só deverá atingir os países pobres nos próximos 3 a 6 meses e disse que precisa de um total de 6.700 milhões de dólares para ajudar esses países. A diretora regional da Organização Mundial de Saúde para a África, Matshidiso Moeti, afirmou hoje que o pico da Covid-19 no continente africano deverá acontecer dentro de 4 a 6 semanas e mostrou-se esperançosa na recuperação da região após a pandemia. Entre os países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o país com mais infecções, 564 casos, seguido de Cabo Verde com 218, dos quais 27 casos revelados hoje, São Tomé e Príncipe com 200 casos, Moçambique com 81 e Angola 36. A nível global, a pandemia do Covid-19 já provocou 264.111 mortes até esta manhã e infectou cerca de 3.700.000 pessoas. A Casa Branca disse hoje que tanto o presidente Donald Trump como o vice-presidente Mike Pence testaram negativo do coronavírus. Os dois foram testados após um militar que trabalha na Casa Branca ter testado positivo. No Quênia, as autoridades isolaram totalmente um subúrbio da capital Nairobi para impedir o alastramento da epidemia. No Senegal, familiares de cidadãos que morreram no estrangeiro foram a tribunal para tentar forçar o governo a aceitar a entrada dos corpos dos defuntos no país. O Fundo Monetário Internacional disse hoje ter aprovado 18 mil milhões de dólares em ajuda de emergência a 50 países e acrescentou que há mais pedidos de ajuda pendentes. O presidente da Câmara do Rio de Janeiro, no Brasil, disse que vão ser estabelecidos postos de controle em várias partes da cidade onde as pessoas têm estado a ignorar as restrições de quarentena. O presidente Donald Trump ofereceu enviar ajuda à Rússia para fazer face à pandemia na cidade de Moscovo, disse hoje a presidência da Rússia. Trump e o presidente russo Vladimir Putin estiveram hoje em contacto pelo telefone e o Kremlin disse que, para além da pandemia, foi também discutido o mercado do petróleo e um acordo recentemente assinado entre a OPEC e outros países produtores de petróleo. O presidente Donald Trump vetou, entretanto, uma resolução do Congresso proibindo o uso da força contra o Irão sem a autorização do Congresso. Trump descreveu a resolução como um insulto que iria pôr em perigo a capacidade do presidente proteger os Estados Unidos, os seus aliados. Pelo menos 5 pessoas morreram na cidade de Visak, no sul da Índia, devido a uma fuga de gás num complexo industrial. Outros 100 residentes da cidade foram hospitalizados. Uma fonte policial disse que a fuga de gás se deu em tanques que não têm sido alvo de manutenção devido às restrições impostas para se controlar o alastramento do coronavírus.
Em Moçambique é registada uma nova onda de rapto de empresários. Em Cabo Verde, as autoridades estão preocupadas com o relaxamento popular das medidas de prevenção da Covid-19. Na Guiné-Bissau, o partido PAIGC pede a CDAO um roteiro para ultrapassar a crise política. Estas e outras questões da atualidade serão tratadas nos próximos minutos desta emissão vespertina. Para já, vamos a Moçambique. A insurgência no norte de Moçambique é bastante preocupante e os Estados Unidos esperam que o governo de Maputo responda de forma sistemática para evitar que se torne um problema maior, disse Tibor Nagy, secretário de Estado assistente para os assuntos africanos. Ana Guedes.
Em conferência de imprensa esta semana, Tibor Nagy afirmou que a insurgência em Cabo Delgado, citamos, passou de um movimento muito pequeno para um movimento muito maior no último ano, ano e meio. E por isso espera que, citamos de novo, Moçambique dê toda a atenção para lidar com isso de uma maneira muito sistemática.
We're hoping very much that Mozambique will give full attention to addressing that
Nagy deu o exemplo da ascensão do Boko Haram, que começou como um pequeno movimento, mas devido à maneira como o governo nigeriano reagiu inicialmente, transformou-se numa ameaça muito séria, não apenas para o nordeste da Nigéria, mas para os países vizinhos. O diplomata acrescentou que a embaixada dos Estados Unidos em Maputo e outros parceiros têm falado com o governo Moçambique sobre as melhores maneiras de, e citamos, responder a essa insurgência para evitar que ela se torne o tipo de ameaça que o Boko Haram se tornou na Nigéria. Fim de citação.
Our embassy, along with some partners, are engaged fully with the Mozambican government to discuss the best ways to respond to that insurgency to keep it from becoming the type of threat that Boko Haram has become.
Os ataques em Cabo Delgado iniciaram-se em outubro de 2017. Pelo menos 900 pessoas foram mortas e várias aldeias e infraestruturas devastadas pelo grupo, que vários estudos apontam ser de extremismo islâmico. As autoridades de Maputo afirmaram recentemente que os ataques são feitos pelo grupo Estado Islâmico, que várias vezes reivindicou a autoria. O governo moçambicano anunciou também a morte de mais de uma centena de militantes no mês de abril.
Obrigado, Ana. Continuamos a falar de Moçambique. O julgamento do homicídio de Atanásio Matavel, observador eleitoral e ativista para os direitos humanos, na província de Gaza, sul do país, tem início no próximo dia 12, na cidade de Xai-Xai. O Ramos Miguel conta o que os analistas dizem sobre este processo.
Analistas dizem-se preocupados porque não acreditam que a justiça vai ser feita, tendo em conta a acusação do Ministério Público. Matavel, diretor do Grupo de Observação Eleitoral da Sala da Paz na província de Gaza, foi morto no dia 7 de outubro do ano passado, uma semana antes das eleições gerais, num crime que envolveu pelo menos 5 agentes da polícia. A família do ativista exige do Estado moçambicano uma indemnização de cerca de 35 mil de meticais, mas o Ministério Público diz que o assassinato ocorreu num feriado e não há provas que mostrem que os agentes policiais estavam em missão de serviço. Entretanto, o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, que segue atentamente este processo, rejeita o argumento do Ministério Público.
Quanto a nós, este é um crime de Estado, porque foi executado por pessoas com uniforme militar, policial, neste caso, das Forças Especiais de Gola, usavam as armas do Estado, tinham insígnias do Estado e, logo a seguir, foram promovidas na hierarquia policial. Isso mostra claramente que se trata de um crime de Estado, mas o Ministério Público diz que essas pessoas agiram a título individual.
Novonga diz não acreditar num julgamento transparente e credível porque afirmou a atitude do próprio tribunal não tem sido a mais correta.
O próprio tribunal se recusou a diligenciar as chamadas este grupo de malfeitores, este grupo de delinquentes, trocou na véspera de cometer este crime de ontem. Então, isso nos parece que tanto o tribunal quanto o Ministério Público estão a agir convite a desresponsabilizar o Estado, e isso é preocupante. E com isso considerado, não se vai fazer justiça ao Matavela, não se vai fazer justiça aos moçambicanos. Por isso, estamos já a submeter o caso ao Human Rights Report das Nações Unidas, e esse caso só pode encontrar justiça nessa esfera internacional.
Por seu turno, o analista Alexandre Chiuri considera que o processo tem muitos problemas, mas espera que a justiça seja feita.
A partir de todos nós que dependemos do Estado de Direito em Moçambique é que a justiça seja feita.
A morte de Anastácio Matavela provocou repúdio e condenação em Moçambique e fora do país por se tratar de um ativista da sociedade civil envolvido na observação eleitoral. Para o presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, Raul Domingos, a justiça tem que ser feita.
A justiça tem que ser feita no sentido de que tem que seguir todos os trâmites para se apurar as culpas e se responsabilizar aqueles que têm que ser responsabilizados.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Na Guiné-Bissau, o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, que venceu as últimas eleições legislativas no país, defende que a Comunidade de Estados da África Ocidental, CEDEAO, mediadora da crise política, elabore um roteiro que permita o cumprimento do seu último comunicado como forma de ajudar na busca da solução para superar a crise política vigente neste país. Reportagem de Assumane Sol.
Conferência de imprensa conjunta com as bancadas dos partidos que constituem a maioria parlamentar para reafirmar a lealdade com o partido vencedor das últimas legislativas, o líder da bancada parlamentar do PAGC, Khalifa Seydi, quer o acompanhamento da organização subregional na busca da solução para superar a atual crise política vigente no país.
A única precisão que temos lá é a data de 22 de maio, como data limite para a formação de um novo governo. Mas como chegar lá? É preciso que, de fato, a CDAO nos defina um roteiro, que é para podermos saber quais os passos que têm que ser dados, que é para, até dia 22 de maio, tenhamos um governo formado, de acordo com a Constituição e de acordo com os resultados eleitorais de março de 2019.
Entretanto, a bancada parlamentar do MADEM G15, segundo a força política, promete reagir sobre a mesma nos próximos dias. Nas primeiras horas desta quinta-feira, a sede da Assembleia Nacional Popular foi invadida pelas forças da ordem, que impediram assim a entrada dos deputados no hemiciclo guineense, mas acabaram por abandonar o local. A Voz da América tentou sem sucesso contactar os responsáveis do Ministério do Interior, que neste momento está encerrado devido à pandemia de Covid-19, que infectou o Ministro do Interior, Secretário de Estado da Ordem Pública e alguns responsáveis daquela instituição. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sou.
As autoridades sanitárias de Cabo Verde são preocupadas com o aumento de casos da Covid-19 na capital praia e com o incumprimento das medidas de prevenção e confinamento por parte de algumas pessoas. Reporta Eugênio Teixeira.
A Voz da América abordou alguns cidadãos na cidade da praia procurando saber o porquê de estarem nas ruas quando deviam ficar em casa.
Eu estou na rua para correr atrás do nosso pão. Porque só em casa nada chega em nós. Por isso que eu estou na rua mais. Eu volto logo. Compra que nós tínhamos acabado ontem. E hoje nós estamos para isso.
Mas tem a noção que é perigoso estar na rua agora?
Perigoso, sim. Porque essa doença é contagiosa.
Outra entrevistada da Voz da América disse lamentar muito a falta de colaboração de algumas pessoas que, segundo ela, ainda não estão a levar a sério a gravidade dessa pandemia.
As pessoas ainda não estão a levar muito a sério a questão da quarentena obrigatória. É porque estão a achar que, simplesmente, como é uma coisa que aconteceu fora, não vai chegar aqui, as consequências não... É, aconteceu com o vizinho, não acontece comigo. É, poucos mortos e tudo mais, aí é que vive o problema. Eu acho que as pessoas deviam ter maior responsabilidade em relação a isso.
Um estudo realizado pelo matemático José Augusto Fernandes indica que até julho o arquipélago poderá registar cerca de 32 mil infectados e perto de 500 mortos. Neste momento, contam 686 casos positivos da Covid-19 e 2 óbitos no arquipélago, números que ainda estão longe das previsões traçadas. Fica a pergunta se isso poderá refletir no comportamento de muitas pessoas que preferem não seguir as normas traçadas pelas autoridades sanitárias. Na opinião da psicóloga Jacqueline Freire, este pode ser um de outros fatores a influenciar no comportamento de alguns indivíduos.
Poderão estar também outros fatores envolvidos neste processo, a organização de informação, de as pessoas conseguirem perceber, de facto, a gravidade da situação, mesmo que seja na expectativa da situação de se agravar. Pode ser um dos fatores. De facto, é um fenómeno muito complexo.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em Moçambique, não há esclarecimento de casos anteriores de rapto e alegado envolvimento da polícia ou agentes de investigação criminal são apontados como estando na origem de mais casos do género. Alfredo Júnior.
A onda de raptos volta a preocupar em Moçambique, com os últimos dois casos a envolver empresários de origem indiana ou paquistanesa. O facto preocupa a Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, que pediu uma ação enérgica por parte das autoridades para acabar com este mal que afugenta investidores.
O não esclarecimento de raptos anteriores alimenta a possibilidade dos mesmos autores possam desenvolver estas ações maléficas continuamente.
A polícia frequentemente diz não ter pistas para investigar estes casos, o que para o professor universitário Mohamed Yassin está relacionado com o facto de existir dentro da corporação elementos ligados a este crime.
Se na verdade continuamos a ter sinais da existência de elementos de segurança dentro dos ratos, como aconteceu há dois meses atrás, baleamento de alguns elementos de segurança nacional, do CERNIC, que afinal de contas também estiveram envolvidos em raptos, será muito difícil a polícia aparecer a dar um relatório claro daquilo que aconteceu na altura do rapto e pós-rapto.
Para o advogado Arlindo Guilamba, este crime deveria merecer outra ação por parte do Ministério Público.
Já tivemos vários casos, nós estamos a ter esclarecimento e acabam sendo esquecidos e os processos, do ponto de vista processual, acabam sendo arquivados sem que tenhamos tido qualquer tipo de resultado palpável. Em primeiro lugar, porque é preciso haver segurança jurídica. As pessoas têm que estar seguras e estarem confortáveis que esse tipo de crime não é um crime que tem que ser recorrente e que não tenha nenhuma punição naquilo que são as instâncias judiciais.
Refira-se que estes casos culminam com a libertação dos raptados, porém não se sabe se houve ou não o pagamento de fiança, facto que para os nossos analistas está relacionado com o receio de represálias.
Tivemos recentemente um cidadão da Matola que foi raptado por mais de 2 meses e que no final foi libertado, de uma forma que ninguém sabe dizer se foi pago o resgate ou não. Mas um mês depois a polícia identificou a casa e encontrou uma parte das pessoas que estiveram diretamente ligadas. Mas em nenhum momento ouvimos dizer se essas pessoas receberam o dinheiro, o que é que fizeram do dinheiro, como é que receberam o dinheiro, porque isso serviria de um formato claro da polícia para passar a fazer o tracking. Há aqui uma teia complexa que é preciso desmontar. Repara que qualquer dos raptados ou os familiares raptados, sempre há uma ideia que ocorre e está aí nas entrelinhas, no sentido de que não se pode divulgar, ou seja, as pessoas que são raptadas são chantageadas, seus familiares, para que não divulguem nem a existência de negociações para o pagamento de verbas para a soltura ou para a libertação das pessoas, nem há qualquer tipo de esclarecimento sobre quanto, quando e aonde é que esses valores são pagos.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. e agora a atualidade em Angola com João Santa Rita.
O secretário de Estado assistente dos Estados Unidos para os Assuntos Africanos, Tibor Nagy, disse hoje que Angola tem estado a crescer de importância como parceiro bilateral dos Estados Unidos e que Washington quer continuar a desenvolver a sua parceria com o Estado angolano. Nagy falava numa conferência de imprensa, pelo telefone, com jornalistas de África, e neste caso respondia a uma pergunta de um jornalista da Rádio Nacional de Angola.
Angola, on the other hand, has been growing in importance as a U.S. bilateral partner. I have said publicly on a number of occasions how much we would like to congratulate President Lourenço.
O secretário de Estado assistente voltou a dar os parabéns ao presidente João Lourenço pelos seus esforços de reforma desde que assumiu a presidência, particularmente na luta contra a corrupção, que, segundo disse, mostram cada vez mais seriedade de querer levar a Angola para um caminho totalmente diferente daquele do passado.
Então, more and more is seriousness in wanting to take Angola down a totally different path than it has gone before.
Angola, disse Tibor Nagy, continua e vai aumentar a sua atração para o comércio e investimento dos Estados Unidos. Estamos muito contentes com a nossa parceria em Angola e queremos que ela seja levada para novos níveis no futuro, disse o secretário de Estado assistente para os assuntos africanos, que prometeu também cooperar na mitigação dos efeitos da pandemia do coronavírus.
Maintain our partnership during this pandemic, including working together to try to mitigate it as much as possible.
Era o secretário de Estado assistente para os assuntos africanos, Tibor Nagy.
Um cientista sénior do governo dos Estados Unidos da América deve testemunhar em audiência no Congresso na próxima semana, depois de registrar uma denúncia alegando que teve retaliações por insistir em propostas cientificamente examinadas e uma resposta mais agressiva da Covid-19. A congressista Anna Esho disse que a queixa de Rick Bright suscita sérias preocupações sobre a resposta do governo Trump à pandemia do coronavírus e que ela também deseja ouvir testemunhos do secretário de Saúde e Serviços Humanos, Alex Azar, e do secretário assistente de Preparação e Resposta, Robert Kadlec. Esta denúncia alega que o governo colocou simpatias e disputas internas à frente da proteção da saúde dos americanos durante uma pandemia. A reclamação do Dr. Bright merece ser examinada, disse a congressista Esho. Bright disse que Kadlec, secretário assistente de Preparação e Resposta, pressionou a sua unidade, a Autoridade Biomédica de Pesquisa, a investir em medicamentos e vacinas que careciam de mérito científico, incluindo hidroxicloroquina. Dr. Bright sentiu-se impotente para proteger o público desse produto químico potencialmente tóxico que o Departamento de Saúde, por assistência do presidente Trump, promovia como tratamento seguro, diz a queixa. A queixa acrescenta que o Dr. Bright sentiu uma necessidade urgente e convincente de informar o público americano que este medicamento, com dados científicos insuficientes para ser usado no tratamento da Covid-19 e sem controle de qualidade, estava a ser usado sob pressão. Engenheiros e médicos sul-africanos estão a desenhar dispositivos improvisados e baratos para enfrentar um grande desafio imposto pelo novo coronavírus, a falta de ventiladores para os pacientes. A África do Sul tem falta de milhares de ventiladores, uma vez que os casos confirmados de Covid-19 aumentaram para mais de 7.200, com pelo menos 138 mortes. Ana Guedes.
Os ventiladores são máquinas complexas e caras, extremamente necessárias para o tratamento da Covid-19, especialmente em países em desenvolvimento como a África do Sul. Embora a África do Sul seja a nação mais desenvolvida do continente, também é a mais atingida pelo vírus e precisa de milhares de ventiladores. Para resolver a escassez, médicos e engenheiros sul-africanos uniram esforços para criar ventiladores de emergência baratos, portáteis e fáceis de usar. Jerry Gill é engenheiro eletrónico.
Inicialmente, o que pensamos era ter algo acessível, indestrutível e, obviamente, muito barato. E foi aí que começamos com o design da caixa O2.
Desenvolvido com o Dr. Jano de Beer, a O2 Box custa cerca de $220, comparado a dezenas de milhares de dólares para um ventilador padrão. Pode funcionar com energia solar, voltagem dupla ou até com a bateria de um carro. Mas os inventores observam que a caixa O2 não se destina a substituir um ventilador padrão. É apenas para atuar como um dispositivo de emergência de último recurso. John de Beer é do Centro Médico Robert Broom.
Usando isso com o facto de que é bastante barato, permitindo assim que uma pessoa que não pode obter um ventilador por motivos de não se encaixar, por exemplo, no protocolo de idade, pelo progresso da doença, prognóstico, teria assim a oportunidade de usar um ventilador barato.
Uma equipa da Universidade de Joanesburgo está a trabalhar também no seu próprio ventilador barato com design de código aberto. Dion Sabato é professor de engenharia da Universidade de Joanesburgo.
Nesse sentido, a partir dessa filosofia, o objetivo da universidade é como invadir uma espécie de think tank ou um centro de inovação de ideias, onde podemos desenvolver essas tecnologias e enviá-las ao mundo para as pessoas poderem usá-las.
Ainda na fase de protótipo, a The Beer and Jill espera produzir até 3 mil caixas de O2 por semana até ao final de maio. Os ventiladores de emergência não poderiam chegar em melhor ocasião. Os especialistas médicos da África do Sul dizem que o pico de infecções por Covid-19 no país pode dar-se em julho ou até mesmo em setembro.
Na página desportiva, vamos começar na Alemanha, onde o campeonato de futebol da primeira divisão da Liga vai ser retomado já no próximo dia 15, 2 meses depois de ter sido suspenso devido à pandemia da Covid-19. Vai-se, portanto, entrar na 26ª jornada, a 34ª do campeonato. Bayern de Munique a comandar com mais 4 minutos de velocidade. E mais 5 que o Leipzig. Bayern a caminho do seu 8º título consecutivo. Os jogos vão ser à porta fechada, são jogos fantasma, como lhes chamam os alemães, mas todos vão seguir com atenção para ver se há perigos para a saúde ou não e como é que é ter um campeonato à porta fechada. De Inglaterra vem, entretanto, a notícia de que a Liga Inglesa tenciona proibir celebrações em grupos dos golos marcados quando o campeonato regressar. Lá se vão os abraços e os saltos em conjunto. Jogos também à porta fechada em Inglaterra, sem abraços, portanto. A Liga Inglesa tenciona também proibir a troca de camisolas no final do jogo e proibir aos jogadores cuspirem. É verdade, esta vai ser difícil. O futebol é, sem dúvida, a modalidade onde os praticantes mais cospem para o chão. Nunca soube porquê. Em Itália, boa notícia para o Juventus, onde joga CR7 Cristiano Ronaldo. O seu colega argentino, Paulo Dybala, já se curou do coronavírus. Foi testado 2 vezes, deu negativo. Já não está em isolamento, pode começar a treinar. O Ronaldo, esse, está em isolamento. Não porque tenha tido a doença, mas porque chegou há poucos dias vindo da Madeira. Mas em Itália permanecem as dúvidas se o campeonato vai ou não regressar. O ministro dos Desportos, Vincenzo Spadafora, voltou a dizer que é impossível adiantar uma data certa para um regresso do campeonato. Falando ontem no Parlamento, o ministro italiano disse que seria realizar hoje uma reunião com o Comitê Técnico Científico para analisar a questão e depois recordou aos parlamentares que no futebol não pode haver distanciamentos nem uso de medidas de proteção.
Aqui nos Estados Unidos, o número de desempregados sobe para mais de 33 milhões. A Organização das Nações Unidas diz que precisa de mais de 18 mil milhões de dólares para ajudar no combate ao novo coronavírus. O presidente Donald Trump veta a resolução do Congresso proibindo ações militares contra o Irã sem autorização da legislatura. Estas as notícias de destaque nesta emissão. Vamos marcar o ponto final com a jovem cantora da Guiné-Bissau, Chuma Barry, que vai interpretar Minha Terra. Esta é uma cantora que tem interesse na luta contra a excisão genital feminina.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quinta-feira, 7 de maio. Aqui aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, pode acompanhar nossa emissão e ver todas as notícias, também ver vídeos e fotos no computador, no telemóvel e no tablet. Se quiser, também pode juntar-se a nós através das redes sociais, estamos sempre presentes no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, VOA Português. Também pode falar connosco a qualquer momento do dia usando o número do WhatsApp. Mais 1-908-652-4584. Vou repetir, mais 1-908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Títulos de atualidade nos Estados Unidos, o número de desempregados sobe para mais de 33 milhões. A ONU diz que precisa de mais de 16 mil milhões de dólares para ajudar no combate ao novo coronavírus. Donald Trump vetou a resolução do Congresso que proibia ações militares contra o Irão sem autorização do Parlamento. Voz da América, emissão em português. Hoje é quinta-feira, é dia do programa 2Rs, analisando hoje eventuais negociações entre o governo da Nigéria e o grupo radical islâmico Boko Haram, isso mais à frente. Enquanto isso, em Moçambique, o julgamento do homicídio de Anastácio Matavela, observador eleitoral, morto na província de Gaza uma semana antes das eleições gerais de outubro do ano passado, tem início no próximo dia 12, na cidade de Xai-Xai. Enquanto a família pede por justiça, analistas dizem-se preocupados por não acreditarem que ela será feita, tendo em conta a acusação do Ministério Público que retira qualquer responsabilidade ao Estado moçambicano. Ramos Miguel.
Analistas dizem-se preocupados porque não acreditam que a justiça vai ser feita, tendo em conta a acusação do Ministério Público. Matavela, diretor do Grupo de Observação Eleitoral da Sala da Paz na província de Gaza, foi morto no dia 7 de outubro do ano passado, uma semana antes das eleições gerais, num crime que envolveu pelo menos 5 agentes da polícia. A família do ativista exige do Estado moçambicano uma indemnização de cerca de 35 mil de meticais, mas o Ministério Público diz que o assassinato ocorreu num feriado e não há provas que mostrem que os agentes policiais estavam em missão de serviço. Entretanto, o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, que segue atentamente este processo, rejeita o argumento do Ministério Público.
Quanto a nós, este é um crime de Estado, porque foi executado por pessoas com uniforme militar, policial, neste caso, das Forças Especiais de Goa, usavam as armas do Estado, tinham insígnias do Estado e, logo a seguir, foram promovidas na hierarquia policial. Isso mostra claramente que se trata de um crime de Estado, mas o Ministério Público diz que essas pessoas agiram a título individual.
Novonga diz não acreditar num julgamento transparente e credível porque afirmou a atitude do próprio tribunal não tem sido a mais correta.
O próprio tribunal se recusou a diligenciar as chamadas este grupo de malfeitores, este grupo de delinquentes, trocou na véspera de cometer este crime de ontem. Então, isso nos parece que tanto o tribunal quanto o Ministério Público estão a agir com vista a desresponsabilizar o Estado, e isso é preocupante. E com isto considerado, não se vai fazer justiça ao Matavela, não se vai fazer justiça aos moçambicanos, por isso estamos já a submeter o caso ao Human Rights Report das Nações Unidas, e esse caso só pode encontrar justiça nessa esfera internacional.
Por seu turno, o analista Alexandre Chiur considera que o processo tem muitos problemas, mas espera que a justiça seja feita.
A partir de todos nós, dependendo do Estado de Direito em Moçambique, é que a justiça seja feita.
A morte de Anastácio Matavela provocou repúdio e condenação em Moçambique e fora do país por se tratar de um ativista da sociedade civil envolvido na observação eleitoral. para o presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, Raul Domingos, a justiça tem que ser feita.
A justiça tem que ser feita no sentido de que tem que seguir todos os trâmites para se apurar as culpas e se responsabilizar aqueles que têm que ser responsabilizados.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, era Ramos Miguel desde Maputo. Vamos agora para a Guiné-Bissau, onde as forças de segurança ocuparam as instalações da Assembleia Nacional Popular nas primeiras horas da manhã de hoje, dia em que o PSGC, o APU-PDGB, o PND e a União para a Mudança, partidos que detêm a maioria parlamentar, tinham anunciado uma conferência de imprensa para as 10 horas. Depois de alguma tensão por parte de algumas pessoas que passavam perto da sede do Parlamento e de muitas denúncias nas redes sociais de que as forças de segurança pretendiam impedir a conferência de imprensa, elas abandonaram o local pouco depois das 8 horas da manhã e os partidos falaram com os jornalistas. Ansumano Só esteve no local.
Conferência de imprensa conjunta com as bancadas dos partidos que constituem a maioria parlamentar para reafirmar a lealdade com o partido vencedor das últimas legislativas, o líder da bancada parlamentar do PAGC, Khalifa Seydi, quer o acompanhamento da organização subregional na busca da solução para superar a atual crise política vigente no país.
A única precisão que temos lá é a data de 22 de maio, como data limite para a formação do novo governo. Mas como chegar lá? É preciso que, de fato, a CDAO nos defina o roteiro, que é para podermos saber quais os passos que têm que ser dados, que é para, até dia 22 de maio, tenhamos o governo formado, de acordo com a Constituição e de acordo com os resultados eleitorais de março de 2019.
Entretanto, a bancada parlamentar do MADEM-G15, segundo a força política, promete reagir sobre a mesma nos próximos dias. Nas primeiras horas desta quinta-feira, a sede da Assembleia Nacional Popular foi invadida pelas forças da ordem, que impediram assim a entrada dos deputados no hemiciclo guineense, mas acabaram por abandonar o local. A Voz da América tentou sem sucesso contactar os responsáveis do Ministério do Interior, que neste momento está encerrado devido à pandemia de Covid-19, que infectou o Ministro do Interior, Secretário de Estado da Ordem Pública e alguns responsáveis daquela instituição. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sou.
Continua a acompanhar a Voz da América, emissão vespertina em português. Quinta-feira é dia do programa 2Rs. Negociações entre o governo da Nigéria e o grupo radical islâmico Boko Haram voltam a ser citadas. Será desta, Raul Braga Pires e Rui Neumann falam sobre o tema com Ana Guedes.
Durante muitos anos, e há muitos anos que se andam a falar da possibilidade de negociações entre o governo da Nigéria e os jihadistas do Boko Haram, há possibilidade de facto destas negociações avançarem por motivos diferentes? Todas as negociações que de alguma forma tinham sido iniciadas nunca chegaram a qualquer conclusão, nunca avançaram muito. Há neste momento possibilidade de negociações, uma vez que se voltou a falar dessa possibilidade?
Eu creio que o momento agora é mais propício porque está-se a perceber uma cisão dentro do próprio Boko Haram. E isto vem ao arrepio do rapto das Chibok Girls. O Boko Haram está dividido em duas frentes, em várias. Depois há subdivisões para além destas duas que eu vou mencionar. Mas estas duas são as principais, o Abubakar Shekau, que é o principal líder, e a facção do Abu Musab al-Barnawi. É esta facção do Barnawi que raptou este grupo de moças, e também é este grupo que muito provavelmente, aqui ninguém assume os números, nem o governo, nem o próprio grupo jihadista, mas fala-se que já 5 milhões de dólares foram pagos para a libertação das Chibok Girls, sendo que houve 4 morreram, creio eu, 4 ou 5, todas as outras foram libertadas e há uma que se mantém refém, que é uma cristã que se recusou a converter-se ao Islão. E, portanto, o Abubakar Shekau é o mais feroz destes terroristas todos, destes líderes, é inclusivamente o que se opõe mais a qualquer tipo de negociação, é o que já assassinou parceiros seus de fileira que demonstraram alguma simpatia ou alguma abertura por esta negociação, e a haver negociação será diretamente com este grupo do Al-Barnawi, que está mais aberto a esta negociação, até porque será este líder e esta facção que terá beneficiado com os dinheiros do resgate. Agora, o que não se percebe, e não se percebe à distância, e também não se percebe porque ainda nenhuma das partes se abriu para falar, não se percebe o que é que se está a negociar, porque uma coisa é negociar o fim do propósito final do Boko Haram, que é o estabelecimento de um Estado Islâmico, onde, de um Estado independente, Estado Islâmico neste caso, porque um Estado onde a Sharia seria a mãe de todas as leis. O Corão seria a mãe, seria a constituição deste Estado independente a constituir. Será que é isto que está em negociação? Será que Al-Barnawi está disposto a negociar isto? Ou será que estamos numa negociação relativamente a uma espécie de pacote de quantos raptos por ano é que este grupo poderá efetuar e qual é o montante máximo, o plafond máximo a pedir por cada raptado? Mas o que me parece aqui fundamental é perceber que, ou está-se a perceber que há uma possibilidade destas negociações abrirem caminho para uma cisão, para se partir o grupo por dentro. E isto obedece ao modus operandi clássico dos serviços secretos, dos Estados soberanos, em que para desmantelarem um grupo terrorista começa-se primeiro por parti-lo por dentro, por criar a zizania dentro do próprio grupo e o mal-entendido dentro do próprio grupo e ele ir-se comendo a ele próprio, não é? É ser aqui um momento de autofagia do próprio grupo e ele eliminar-se por dentro. Depois há para o Estado nigeriano uma preocupação também fundamental, que é a da integridade territorial. Há aqui o problema do levantamento deste precedente, que já tentou acontecer na década de 60, início da década de 70, com a questão do Biafra, e a questão do Biafra é uma questão que ainda não está encerrada. Continua a haver um grupo independentista, o movimento Povo Independente do Biafra, que baixou um bocadinho a sua linha de ação, porque a partir de 2017, porque foi declarado uma organização terrorista, e isto também colocou algum travão a esta intenção e a esta vontade do Sul de ter um Estado a sul da Nigéria a querer a secessão do resto da Federação.
Rui, achas que é a altura de negociar ou o governo nigeriano poderá estar a abrir a porta a novos raptos, a troca de prisioneiros, como normalmente o Boko Haram tem dado a entender que é uma das coisas que gostaria, abre precedentes perigosos e nunca se sabe se de facto o Boko Haram irá cumprir o acordado.
A partir do momento que uma organização rebelde, uma organização terrorista nasce, estão abertas as portas para a negociação com essa organização. Existe a fase, digamos, da infância, adolescência, adulta da própria organização e segundo, a capacidade de ruído, ou seja, a capacidade destruidora da ação interventiva que tem essa organização, aí o governo pode estar mais ou menos disposto a negociar. Porque existem apenas três alternativas face a um movimento das características da rebelião armada e não só, que tem o Boko Haram, porque é preciso identificar o Boko Haram. Começa com uma seita religiosa muçulmana no estado do Borno, na Nigéria, que desenvolve-se em organização terrorista. E quando a gente vai à essência, desenvolveu-se porquê? Porque houve uma aceitação popular, como acontece na maior parte dos casos das organizações terroristas nesta região e em África em geral. Há uma certa aceitação popular, apesar da população ser uma das principais vítimas da própria organização. Há uma organização mafiosa em termos de tráficos, narcotráficos e influências políticas, mas há também o interesse das autoridades, de algumas autoridades, especifico bem, de alguns políticos em manterem a situação de instabilidade no Borno, e os quais têm contactos até com o Boko Haram por razões eleitoralistas. Mas existem sempre três alternativas para um Estado combater organizações deste tipo. Uma é a alternativa militar, que é extremamente cara, causa a perda de muitas vidas humanas, e o resultado nunca é garantido. No entanto, há casos de sucesso com a alternativa militar, tal como aconteceu no Sri Lanka contra os separatistas Tamil. Aqui é um caso de sucesso, como também no inverso, também existe, quando os movimentos rebeldes saem vitoriosos, caso de Cuba, Indochina, Argélia e por aí fora. Depois, há a política estatal, que é de criar um impasse, que funciona através de um desgaste e estrangulamento económico, que levou a vitórias, digamos, e outras situações que ainda estão a viver o impasse, falando não é uma organização terrorista, mas uma organização independentista. O caso da Frente Polisário e até mesmo da FLEC em Cabinda, em que existe uma política de desgaste e uma política de impasse que leva ao estrangulamento económico. E, por fim, temos as negociações. As negociações partem sempre do diálogo, ou seja, da existência de interlocutores ou de intermediários. Quando existem interlocutores e intermediários, já demonstra uma vontade estatal para negociar. No caso do Boko Haram e nas duas principais facções que citou o Raul, que é do Aboubacar Chacal e do al-Badnawi, lembrando aqui que al-Badnawi, hoje quase que não podemos considerar de Boko Haram, mas sim da facção Estado Islâmico, porque foi quando Boko Haram, digamos, acabou por utilizar a chancela do Estado Islâmico, sobre a presidência do Aboubacar Chacal, que se foi provocada essa cisão provocada pela sede do Estado Islâmico, e até as duas facções entraram em conflito. Agora, se existe com al-Badnawi maior flexibilidade ou abertura para negociar, ou com Aboubacar Chacal, isso ainda é uma incógnita. É uma incógnita porque existem grandes interesses da parte de homens políticos nigerianos que bloquearam várias iniciativas, como o do Sheikh Ahmed Dati, que era o presidente do Conselho Supremo da Sharia na Nigéria, que tinha excelentes contactos e tinha avançado em 2012 em grandes contactos com o Boko Haram, mas também o senador da circunscrição do estado do Borno, que era Mohamed Ali Ndume, que foi acusado de crimes de peculato, desvio de fundos, para afastar qualquer abertura de negociações com o Boko Haram. Ou seja, há uma necessidade, até mesmo militar, porque a Nigéria gasta imenso dinheiro no combate ao Boko Haram, que se alastrou, que neste momento é uma organização transnacional, está no Benin, está no Niger, no Chad, nos Camarões. Mas, por outro lado, há interesses também das autoridades nigerianas de não resolver o próprio conflito com o Boko Haram. Porquê? Quando se fala das raparigas de Chibok, o facto de elas terem sido libertadas, a maioria, é porque há contactos com o Boko Haram. É porque houve negociações com o Boko Haram. O facto de ter sido pago um resgate de um valor que ainda é desconhecido, é porque a transação foi efetuada. É porque comunicação existe com o Boko Haram, é porque contactos diretos existem com o Boko Haram. Portanto, aqui temos uma porta completamente aberta para qualquer tipo de negociações. Depende agora o que é que se vai negociar. Exato. Ou seja, o estabelecido não é uma questão de um Estado que alguns até defendem, mas sim de uma aplicação integral da lei islâmica, da Sharia, na zona muçulmana da Nigéria, que é aí onde circula, ao fim e ao cabo, o Boko Haram, que já não se limita apenas ao estado de Borno, mas a todos os estados no norte da Nigéria, que são os estados que por si mesmos já aplicam a própria Sharia. E eles chegam também num aspecto, é que a Constituição diz que o Islão é a religião do Estado.
Então a minha questão agora para os dois é: o que é que se pode negociar, o que é que se deve negociar? Porque nenhuma das partes quer nem desistir de muitas das suas reivindicações, não quer sair humilhado de possíveis conversações, mas querem resolver esta guerra porque é má para a sua economia, é má para o país. O Boko Haram, o que é que teria a perder, o que é que teria a ganhar?
Aqui até se pode dar o exemplo da Inglaterra. A Inglaterra já cedeu
a que certas comunidades islâmicas, dentro da própria comunidade, os assuntos sejam resolvidos internamente, entre famílias, no enquadramento da lei islâmica. E, portanto, aquilo que o Rui estava a dizer faz sentido no sentido em que não se trata de... Não, poderá não se tratar de uma negociação de uma independência ou o mal menor seria aqui chegar a um acordo para essas, o Estado de Borno, nomeadamente, poder aplicar a Sharia, quando isso, de facto, já existe nas regiões mais remotas, nas regiões, nas aldeias mais remotas, e temos que também pensar da seguinte forma, em pleno século XXI, onde não há imagem, não há notícia, e, portanto, certamente que debaixo de alguma mangueira, debaixo de algum cajueiro neste momento, poderá estar a decorrer um tribunal islâmico por uma questão qualquer familiar, por uma questão qualquer dentro da comunidade. Portanto, este pode ser um caminho. Agora, este caminho depois vai ter, é o problema do tal levantamento do precedente, porque o Estado de Borno faz fronteira com os Camarões. Os Camarões já estão a ter problemas com o Boko Haram, o Rui falou também do Benin e do Chad, quer dizer, há aqui depois transnacionalidades, há aqui efeitos dominó que não implicam apenas comunidades dentro do território nigeriano e que irão entrar de fronteiras de países limítrofes, de países vizinhos. E, portanto, há esse perigo no sentido em que não se quer que isto alastre, mas parece-me que o que numa negociação lógica, racional, melhor dizendo, o Boko Haram teria muito a ganhar se não quiser o bolo todo e indo fatia por fatia, tendo sempre como objetivo final a parede, no sentido em que nós dizemos a um jihadista, não vais por aí porque está ali uma parede e vais contra a parede, e ele vai dizer isso, não há problema nenhum, nós partimos a parede e temos tempo, mais cedo ou mais tarde vamos lá chegar e a parede há de se partir. Não há paredes intransponíveis.
Quando a gente fala das negociações, até onde é que se pode ceder ou não, caso da Nigéria, porque não existe da parte do Boko Haram, seja da facção al-Barnawi, seja da facção Shekau, não existe verdadeiramente a reivindicação separatista, ou seja, da criação de um Estado independente islâmico dentro da configuração nigeriana. Existe um aspecto que a Nigéria tem insistido, Jonathan Goodluck, o presidente falhou completamente, porque também não estava muito interessado nas questões muçulmanas do norte do país, mas também o atual presidente Muhammadu Buhari tem falhado bastante. Aqui seria o quê? É um ponto que já foi abordado até, não está a lançar uma ideia nova. Ou seja, a legalização da organização passaria a ser uma organização política e social em que se deixaria a população a decidir através de eleições o que poderia legitimar a autoridade dessa organização em determinados territórios. Isto acaba por ser um rebuçado envenenado político, porque muitas destas organizações têm uma adesão muito focalizada da população, mas não uma adesão que lhe permita uma vitória nas eleições, nas regiões em que operaram. Mas, digamos, foi a alternativa até utilizada na Colômbia, em que as FARC, por exemplo, tornaram-se num partido político, apesar do sucesso eleitoral não ter sido enorme. Só que os países vizinhos, o Benin, o Niger, o Chad e os Camarões, cada um tem uma abordagem diferente, apesar de existir uma equipa transnacional, eu chamo mesmo equipa propositadamente transnacional de combate ao Boko Haram, cada um tem a sua abordagem diferente com o Boko Haram, e a abordagem dos Camarões não é a mesma do Chad. Por exemplo, o presidente chadiano, Idriss Déby, ele anunciou que derrotara completamente o Boko Haram no país. Boko Haram considera sempre uma organização nigeriana e não chadiana. Os camarões têm uma postura mais de diálogo, a dizer vocês podem ter aqui as vossas bases, mas não façam ruído aqui. Isso viu-se com os raptos que aconteceu de franceses no norte dos camarões, que acabaram por ser libertados de uma forma perfeitamente insólita. E também o Niger, que tem a sua própria política, que optou por derrotar completamente o Boko Haram através da via militar. Ou seja, os países vizinhos não estão concertados na forma de combater o Boko Haram ou até mesmo negociar com o Boko Haram. O Boko Haram é uma organização regional, apesar de ter tentáculos transnacionais, que não deixa de ser um problema interno a ser resolvido pela própria Nigéria, e abre para uma solução política para a questão é aquela que parece-me para já mais viável. O problema é que não há interesse político a resolver a situação devido a imensos interesses económicos, está ligado até ao próprio tráfico de armamento interno que se passa na própria Nigéria.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada.
Quando caminhamos para o final desta emissão, João Santa Rita traz o resumo das notícias.
O número de pedidos de desemprego nos Estados Unidos diminuiu ligeiramente na semana passada, mas mesmo assim, 3 milhões e 200 mil pessoas pediram subsídio de desemprego. Isto faz aumentar para 33 milhões e meio o número de pessoas que pediram subsídio de desemprego desde que a pandemia do coronavírus forçou o encerramento de grande parte das atividades económicas através do país. Isto significa que cerca de 20% dos americanos estão agora desempregados. 43 dos 50 estados americanos começaram, entretanto, a reabrir por fases as suas atividades económicas. As Nações Unidas disseram que são precisos milhares de milhões de dólares para proteger milhões de pessoas e ajudar a parar o alastramento do coronavírus naquilo que chamou de nações frágeis. A ONU avisou que o pico da Covid-19 só deverá atingir os países pobres nos próximos 3 a 6 meses e disse que precisa de um total de 6.700 milhões de dólares para ajudar esses países. A diretora regional da Organização Mundial de Saúde para a África, Matshidiso Moeti, afirmou hoje que o pico da Covid-19 no continente africano deverá acontecer dentro de 4 a 6 semanas e mostrou-se esperançosa na recuperação da região após a pandemia. Entre os países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o país com mais infecções, 564 casos, seguido de Cabo Verde com 218, dos quais 27 casos revelados hoje, São Tomé e Príncipe com 200 casos, Moçambique com 81 e Angola 36. A nível global, a pandemia do Covid-19 já provocou 264.111 mortes até esta manhã e infectou cerca de 3.700.000 pessoas. A Casa Branca disse hoje que tanto o presidente Donald Trump como o vice-presidente Mike Pence testaram negativo do coronavírus. Os dois foram testados após um militar que trabalhava na Casa Branca ter testado positivo. No Quênia, as autoridades isolaram totalmente um subúrbio da capital Nairobi para impedir o alastramento da epidemia. No Senegal, familiares de cidadãos que morreram no estrangeiro foram a tribunal para tentar forçar o governo a aceitar a entrada dos corpos dos defuntos no país. O Fundo Monetário Internacional disse hoje ter aprovado 18 mil milhões de dólares em ajuda de emergência a 50 países e acrescentou que há mais pedidos de ajuda pendentes. O presidente da Câmara do Rio de Janeiro, no Brasil, disse que vão ser estabelecidos postos de controle em várias partes da cidade onde as pessoas têm estado a ignorar as restrições de quarentena. O presidente Donald Trump ofereceu enviar ajuda à Rússia para fazer face à pandemia na cidade de Moscovo, disse hoje a presidência da Rússia. Trump e o presidente russo Vladimir Putin estiveram hoje em contacto pelo telefone e o Kremlin disse que, para além da pandemia, foi também discutido o mercado do petróleo e um acordo recentemente assinado entre a OPEC e outros países produtores de petróleo. O presidente Donald Trump vetou, entretanto, uma resolução do Congresso proibindo o uso da força contra o Irão sem a autorização do Congresso. Trump descreveu a resolução como um insulto que iria pôr em perigo a capacidade do presidente proteger os Estados Unidos, os seus aliados.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 7 de maio, da Voz da América. Em nome de todos, se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lúcio Andrade. Boa noite, fiquem bem, fiquem em casa. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.